Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está sintonizando aí no Na Bancada, o seu podcast de Química Analítica. Meu nome é Lucas Nami, eu sou engenheiro químico daqui da Core e hoje eu estou com o nosso convidado, Renato Orsino, que é gerente de produtos da Core. E aí, Renato, tudo bem com você?
Tudo certo, Lucas. Obrigado aí pela oportunidade de essa iniciativa de vocês com relação ao podcast. É de grande importância e de grande valia termos algo para que nós, com essas novas tecnologias, para que nós possamos difundir o conhecimento ligado à cromatografia líquida, que hoje nem sempre todos têm acesso devido à vida corrida e muitos têm algumas dificuldades em conseguir algumas informações importantes, no qual estamos disponibilizando aqui através desse podcast.
O Renato, conta um pouquinho da sua experiência aí antes da gente começar a fazer essa... antes da gente começar o nosso tema mesmo, de fato.
Bom, em cromatografia líquida eu iniciei em 2008, na antiga Cromatec, né? Em 2014, fiz parte, comecei a trabalhar juntamente com a Core. E a minha experiência praticamente vem da parte inicial, da parte de espectroscopia, né? Trabalhando com a parte de equipamentos analíticos, né? Então, mais voltado à parte de FTIR, UVBIS e, consequentemente, equipamentos de cromatografia líquida. Dando sequência nisso, né? Comecei depois um segundo trabalho na Core com relação às colunas. Então, já fiz alguns treinamentos em alguns fabricantes, alguns treinamentos ligados à cromatografia líquida. Em termos de formação, a minha formação é um pouco diferente. Eu sou formado em nutrição, comércio exterior e estou finalizando o curso de química agora nesse semestre de 2020.
Legal. Beleza, Renato. Então, vamos logo aí para começar, né, esse tópico de hoje. O que eu resolvi trazer hoje para a nossa conversa é uma dúvida bem frequente, né, que a gente pode destrinchar em vários pequenos tópicos. Alguns deles a gente vai se aprofundar um pouquinho mais hoje, outros deles eu acho que vale a pena até a gente criar, só dar um gostinho hoje, né, mas a gente vai vendo. E a gente, de repente, pega um episódio só para falar disso, né? Mas o que eu queria falar hoje é sobre retenção. Então, o que acontece? Muitas vezes, né, a gente é procurado para simplesmente com essa dúvida, né? Poxa vida, eu queria aumentar a retenção do meu analito. Você já deve ter recebido perguntas desse tipo, né, Renato?
Exato, né? Essa é uma das maiores dúvidas que nós enfrentamos aqui no nosso departamento de aplicações, né? Preciso aumentar minha resolução entre os analitos, preciso aumentar minha retenção. Então, com certeza, essa pergunta é uma das perguntas que eu posso dizer que chave no nosso departamento de aplicações, né? Então, como aumentar essa retenção? O que eu estou fazendo de errado? E, assim, surgem diversas dúvidas aqui que a gente poderia conversar em torno aí de 3 a 4 horas tranquilamente para definir ou encontrar algumas soluções para que as pessoas consigam melhorar os tempos de retenções e, consequentemente, melhorar fatores de retenções, melhorar análise, melhorar eficiência, melhorar a seletividade em outros aspectos da cromatografia líquida.
Fatalmente, quando você vai fazer a cromatografia, você tem que ter a retenção, né? O seu analito ele tem que ficar um tempo dentro da coluna para que haja o reconhecimento desse analito e a diferenciação desse analito ou dessa molécula, desse grupo de moléculas em relação a outro grupo, né? Então, é por isso que a retenção é importante ou tem um papel bem fundamental dentro da cromatografia, né? E eu acho que antes de qualquer coisa a gente tem que entender o que, que é o fenômeno da cromatografia, né? O que governa, que na verdade tem que ser uma interação, né, Renato, entre a fase estacionária, a fase móvel e a própria molécula, né, que a gente fala, o analito.
Nós chamamos de uma tríplice, né? Então nós temos sempre que analisar qual o tipo de fase móvel, qual o tipo de fase estacionária e o analito em si. Isso é de extrema importância, né? Então, você falou da questão da retenção, né? Da importância. eu cito que isso pode ser um dos fatores mais interessantes que nós temos que analisar dentro de uma corrida cromatográfica. Por quê? Você está desenvolvendo um método, você precisa ter uma robustez nesse método, né? Você precisa entregar um método para o seu controle de qualidade. Isso é importante que você haja, você tenha, né, uma resolução muito boa entre os picos e uma ótima retenção. O que é uma ótima retenção? Ah, cara, eu estou tendo uma boa retenção. Tá, o que é uma boa retenção, né? Então, existem diversos parâmetros que devem ser analisados, né? Então, nós temos que pensar na cromatografia de uma forma meio que global. Tá, eu vou fazer uma corrida boa. Nossa, eu tive um pico, eu tive uma eficiência muito boa, meu pico tem uma eficiência legal, tá com uma base ótima, sem cauda. Só que a minha corrida demorou 2 horas e 50, né? Então, você teve retenção, lógico, né?
Prático, mas... né?
Exatamente. Então, assim, então, esse pilar, essa tríplice, né, da amostra, analito, fase estacionária e fase imóvel é muito importante. Porque tem que ser analisado com certo detalhamento. Porque se você for pensar no tipo de, eu vou pensar no analito, né? Você tem que saber a polaridade, tem que saber o pH, tem que conhecer bem da coluna. Eu costumo brincar que se nós pensarmos num sistema de cromatografia líquida, como um corpo humano, eu posso afirmar que o coração é a coluna. Então, assim, nós temos que pensar muito bem no que será bombeado no nosso coração, como teremos as interações. Então, assim, de extrema importância.
Certo. E aí, assim, né, você traz um questionamento que é muito importante, né? O que é uma retenção boa, né? Eu particularmente acho que uma retenção boa, uma retenção que vai distanciar o seu pico do tempo morto, vamos dizer assim, né, que seria o tempo de viagem de uma molécula sem interação nenhuma com a coluna, com a sua fase estacionária, e uma retenção que seja boa o suficiente para te ajudar a separar esses analitos que você precisa separar, né? Então, se você consegue já num tempo muito curto, você tem propriedades de fase estacionária, de partícula, de química de coluna, seja lá o que for, qual seja o seu artifício, e você já consegue fazer a sua separação, ótimo! Agora, se você precisa de um pouco mais de retenção para conseguir atingir a sua separação, a gente também tem artifícios para conseguir atingir esse fator, né, esse parâmetro que você precisa para atingir isso, certo?
Exato, Lucas. Uma informação importante que você citou é a questão que também acho que seria um tópico bem interessante para a discussão. A questão do V0. V0, não tive retenção nenhuma. Isso é bem interessante. Eu já vivenciei algumas questões de clientes falando: nossa, olha esse pico aqui como saiu bonito. Na verdade, era o V0. E aí a gente falava: vamos substituir uma coluna e você ter um perfil idêntico, né? Eu recentemente, trabalhando com antibiótico, o cliente falou: nossa, sua coluna teve o mesmo tempo de retenção, nossa, que análise perfeita, né? E aí nós conseguimos evidenciar que, na verdade, não teve retenção nenhuma. Então, esse é o primeiro tópico que nós temos que citar. O segundo tópico com relação à retenção, e aí onde que nós temos que já pensar agora em dois, agora não somente no analito, mas vamos pensar agora na fase estacionária e na fase imóvel. A fase imóvel, você tem que ter alguns cuidados, né? Eu cito, eu brinco bastante com relação a pH, né? Porque pH é uma coisa que a pessoa às vezes passa despercebido e você tem alguns problemas com a utilização de um pH incorreto, né? O segundo ponto que eu gosto também de destacar bastante é a força. É a força do seu eluente, né? Da sua fase móvel com relação ao seu analito, né? Então, isso é assim, é um detalhe pequeno que nós muitas vezes passamos despercebido, né? Então, essa é uma coisa que nós temos que ter muita atenção. Então, assim, se você for pensar, né, quanto mais o solvente, né, quanto mais houver interação, entre o seu solvente que você está utilizando com a fase estacionária, você vai ter uma força de diluição muito grande. Então, você vai ter uma força de diluição e isso vai te gerar uma consequência. Você vai ter um fator de retenção do seu soluto menor. Então, isso é uma das coisas que nós temos que analisar bastante, a força do seu solvente perante ao seu analito e a sua fase estacionária. E aí a fase estacionária correta, né? Então, esse é um dos tópicos mais importantes também. Eu julgo também que... Né, eu não te digo que nós temos muitos chamados com relação à fase normal e fase reversa com a utilização do solvente incorreto, né? A utilização de um solvente inadequado à sua fase estacionária, mas outras análises, né, que eu gosto de citar principalmente as análises por cromatografia quiral, ali nós temos grandes problemas com a utilização de solventes inadequados à fase estacionária. Eu, assim, nesses 12 a 13 anos trabalhando com cromatografia líquida, poucas vezes eu vi alguém utilizando, de repente, um Exano numa colônia de fase reversa. Não lembro de nenhum caso desse tipo, de uma loucura dessa feita por algum cliente para fazer uma separação de fase reversa, né, ou vice-versa na fase normal.
Só um adendo, né, vamos dizer assim, essa terminologia, né, fase móvel inadequada, eu acho que tem duas vertentes também, né? Uma delas é, assim, em relação à própria metodologia. Eu já vi muitas fases móveis inapropriadas, né, no sentido de que, por exemplo, buscava-se alta retenção, mas não tinha se observado, por exemplo, a quantidade de orgânico que estava sendo utilizada, que é isso que você falou da fase, da força da fase móvel, né? Então, utilizava-se uma grande quantidade de solvente orgânico, ou exatamente como você falou, né, a pessoa que desenvolveu o método não reparou, ou não parou para prestar atenção, de repente, no pKa do analito que está sendo trabalhado, e de repente o analito que ia ser estudado, ele estava protonado, ou de maneira geral, né, ionizado dentro dessa fase móvel aí, e isso estava impossibilitando que ele tivesse boa interação com a fase estacionária. Justamente porque o analito, sim, quando ele está ionizado, ele vai ter uma afinidade muito maior com a fase móvel, né, e isso vai evitar, ou vai favorecer que ele saia logo no cromatograma, né, ele tenha baixa retenção. Então, é muito importante, né, o primeiro tópico ser realmente o estudo dessa fase móvel, né, e, por exemplo, caso você tenha, né, essa necessidade de aumentar a sua retenção, o que você pode fazer, então, né, em primeiro lugar, visualizar se o seu analito ele tem essa possibilidade de ser ionizado. Então, se ele é um ácido, de repente buscar um pH mais ácido, né, um pH baixo. Se ele é muito básico e ele precisa ser desprotonado, de repente tentar trabalhar num meio alcalino, desde que a sua coluna suporte, né, a gente pode entrar em outro episódio sobre colunas e pHs diferentes, né, as colunas com diferentes resistências, tanto em pH alto quanto pH baixo. E, de repente, também explorar outros parâmetros aí da cromatografia, né, Renato? De repente, o fluxo, que pode estar um pouco alto demais, a temperatura, que às vezes também pode... Você pode mexer um pouquinho nela e modificar um pouquinho o seu cromatograma. Que mais? Você tem alguma outra...
Não, eu gosto, sobre fase eu gostei móvel, né? Dessa colocação. Essa seria um outro tópico que eu ia citar, né? A proporção de fase... A causa é orgânico, né? Isso você consegue sim, eu posso te afirmar que isso influencia e muito. Se você olhar alguns métodos isocráticos, até mesmo métodos de gradiente, né? Inclusive, ontem tivemos um caso bem interessante de gradiente, faz tempo que não vimos. Uhum. Podemos sim citar que a correta proporção, o correto uso desse tipo de solvente numa análise, influencia e muito, muito, muito. Eu já vi alguns estudos bem interessantes com relação a você ter uma boa resolução entre os picos, assim, absurda, simplesmente mudando 10%, até às vezes até menos. Eu tive um caso que rodamos a proporção acho que em 5% e o resultado foi muito interessante. Então esse aspecto que você colocou é muito importante. Obviamente a questão de base cidade também é um outro ponto muito expressivo nessa área, né? Então é uma coisa que acontece com bastante frequência. Eu posso até adicionar isso como alguma das questões mais importantes, né? Outro ponto que você também tem sido assim uma questão muito utilizada na indústria farmacêutica, principalmente com a questão das novas RDCs, né? Então hoje se fala se hoje, né? Hoje o pessoal já está até mais acostumado com a nova RDC, nova entre aspas, né? RDC 53, que cita na questão dos métodos de degradação, análise de impurezas. Então assim há uma necessidade não só numa mesma corrida de analisar compostos tanto polares quanto apolares. Então, assim, isso é um ponto bem, bem interessante também, né? Outra questão bem... outro aspecto que nós podemos também falar um pouco sobre isso. A utilização também de pareadores. Pareadores têm sido utilizado muito hoje na cromatografia líquida. Um ponto que eu destaco, né, eu não sou um grande fã da utilização de pareadores, para mim é só o último caso, né, seria quase o plano B, é mais ou menos como inverter a coluna, né, então eu sou totalmente contra, e pareadores tem uma série de aspectos, né, você vai ter que utilizar um pareador, dedicar uma coluna só àquele método, praticamente você vai ficar aí sem a poder utilizar uma coluna em um outro método, né? Ou, de repente, se não funcionar, você terá um problema sério com a sua coluna, ou até mesmo perder essa coluna. Então, assim, eu tenho esse assunto também, um assunto um pouco delicado também, a questão de pareadores.
Lembrando que para os marinheiros de primeira viagem, né? Um pareador iônico é uma molécula, vamos dizer assim, né? Que ela vai ter esse caráter iônico, e ela vai criar esse, como se fosse um par, né, com um analito que você quer estudar. Então, vamos supor, os pareadores mais conhecidos são os analitos que, ou melhor, os reagentes, né, vamos dizer assim, as moléculas, de maneira geral, que vão ter uma cadeia longa hidrofóbica e uma cabeça polar iônica, né? Então, por exemplo, as alquilaminas, os sais de alquil amônio, os alquil sulfonatos, né? E o objetivo deles é justamente ajudar você a obter retenção, né? Conseguir a retenção de moléculas específicas, né? Então, por exemplo, o ácido alquil octano sulfônico, por exemplo, né? Que ele vai, a parte apolar dele vai ser inserida entre as cadeias, ou uma das teorias, né, que se tem é que a parte apolar, a cadeia alquílica, ela vai ser introduzida no meio das cadeias da fase estacionária, por exemplo, de C18, C8, entre outros, e a cabeça polar vai ajudar você a conseguir reter melhor as espécies que têm a carga oposta. Então, no caso, por exemplo, do grupo sulfônico, o que você vai ter é a retenção de compostos protonados, né? Então, aminas, por exemplo. Entre outros, né, Renato? A gente tem aí, por exemplo, os outros Exato. Tipos de pareadores, os caotrópicos, né? Que a gente fala que, por exemplo, um dos exemplos de agente caotrópico é o TFA. Mas aí são outros tipos aí de agentes que vão ser utilizados com mais ou menos o mesmo propósito, né? Aumento de retenção de compostos através de outros tipos de mecanismos.
Exatamente, Lucas. Outro ponto que nós também devemos pensar no fator de retenção, né, nessa questão, como nós melhorarmos a retenção ou a resolução ou, de repente, eficiência, nós temos que pensar agora, assim, mais focado também na fase estacionária. Então, assim, resolvemos um problema de uma fase móvel, né? O meu analito, praticamente, eu não tenho muitas alternativas, né, do que fazer. Obviamente, a questão de solubilidade é importante com ele, mas, assim, agora um fator muito importante são as características físicas dessa fase estacionária. Isso eu costumo destacar bastante nos nossos workshops, nos nossos seminários, o quão isso é importante, né? Nós até brincamos com relação ao número de coluna C18 que existe no mercado e o que, que diferencia uma coluna C18 da outra, e aí nós explicamos a questão da fase estacionária. Então, assim, se nós pensarmos, né, o que, que hoje nós temos de fase estacionária, como que é composto, né? Então, nós temos na fase estacionária uma partícula, né? Essa partícula, ela possui os seus poros. O poro, normalmente, em média, gira entre 80 e 120 angstrom. Então, isso tem uma certa influência na retenção. Se você for pensar, se você está passando uma macromolécula numa C18, talvez o tamanho do poro não seja capaz de permitir a penetração dessa macromolécula dentro do seu poro. Então, você vai ter uma exclusão. Em outros tipos de cromatografia, isso é um fator, né? É um fator de exclusão, que aí você entra na cromatografia SEC. Mas voltando à questão da fase reversa, então o primeiro ponto que eu destaco é a questão do tamanho do poro. Bom, o segundo ponto que eu gosto de citar é a questão da área superficial. Eu até brinco, né? Qual que é a área superficial da coluna, né? Então, uma vez alguém perguntou: 350 de área superficial é bom ou ruim? Eu costumo, bom, é um número interessante. O que, que representa 350 metros quadrados por grama? O que isso representa? Alguém já parou para pensar o que, que é isso? É quase uma quadra e meia de tênis. Então, assim, é um caminho muito grande. Então, assim, se você for trabalhar em colunas, como nós temos no nosso portfólio, que atinge 450, ou seja, você vai ter uma área muito grande na qual há grande possibilidade de você conseguir ter uma retenção maior. E o terceiro ponto também, que nós destacamos, é a questão da quantidade de carbono presente. Então, se você vê lá, quantidade de carbono 8%, 23%, 27%, em alguns casos pode aparecer, acho que tem uma coluna que tem essa propriedade.
Tem uma nossa. Isso, de 29, sim. Né, Renato?
29, exato, desculpa, 29, não 27. Bela correção, Lucas. E o que, que isso influencia na sua análise, né? O que isso representa, né? Você pode, se você parar para pensar, alterando só esses parâmetros físicos da coluna, você pode trabalhar com aumento ou diminuição do tempo de retenção e o tempo de corrida. Nós temos alguns estudos que nós realizamos, alguns comparativos, que você pode ter uma corrida aí utilizando uma coluna com grande área superficial, uma grande quantidade de carbono, uma corrida de aproximadamente 25 minutos a 30. E se você utilizar uma coluna com uma área superficial menor e uma quantidade de carbono menor, você consegue reduzir essa corrida para 5, 6 minutos, só alterando as propriedades físicas. Nós não estamos falando aqui na questão de alterações de medidas de colunas para reduzir ou até mesmo alterarmos a técnica de cromatografia líquida convencional para ultra rápida, né? O UHPLC, esse termo aí também não gosto muito de utilizar, mas a cromatografia UHPLC envolve muito também essa questão, né? Então, isso é de extrema importância e um dos pontos no qual eu destaco com relação ao fator aí que o Lucas citou de retenção.
E lembrando, né, Renato, que na verdade a gente tem esse perfil aí de diferentes substâncias em diferentes empacotamentos, mas como a gente costuma dizer também, né, não existe material ruim ou material bom, existe material certo para aquela aplicação. É o que a gente estava falando lá no começo também, né, que se você tem uma aplicação que você já está satisfeito com a sua retenção e a sua resolução, ou seja, você teve uma boa retenção e os seus analíticos estão bem separados e bem definidos, e você quer deixar em 5 minutos, ótimo. Deixe em 5 minutos, porque você tem essa possibilidade. Agora, você vai chegar em situações ou em analíticos que precisam ser separados e só vão ser separados se você tiver uma retenção maior, de repente, né? Como é o caso de uma das nossas colunas aí que a gente tem usado bastante, que é a ODSHL de 23% de carbono, que a gente tem naturalmente precisado chegar a esse ponto, né, e que a gente acaba tendo métodos um pouco mais longos, mas que atingem a seletividade e a resolução que a gente precisa pela capacidade de retenção por causa, né, dessa, vamos dizer assim, dessa hidrofobicidade, né, ou essa quantidade de carbono que você tem que vai fazer, vai promover aí essa alta retenção e separação, né?
Exato. Fora isso, Lucas, obviamente, eu não destaquei anteriormente a questão dos grupos funcionais, né? Então, se você está trabalhando com... Vamos voltar na fase reversa, que tem sido a... É o mais comum hoje, né? Então, você alterar hoje de uma C18 para uma C8. Obviamente, uma alteração nesses grupos funcionais ligados à sílica, você tem interações diferentes e, obviamente, tempos de retenções e retenções diferentes. Isso é claro, né? Outro ponto também, que é um ponto crítico, é a questão do endcap, né? Então, assim, os silanóis livres, interações secundárias. Eu lembro que uma das primeiras experiências que eu tive foi em maleato de enalapril, e o nosso cliente, ele gostaria de manter o mesmo tempo de retenção. Ele utilizava uma coluna na qual não tinha o endcapping e havia uma interação secundária. E ele queria que nós tivéssemos um tempo de retenção muito próximo ao que ele estava obtendo. Como as nossas colunas, nós temos algumas colunas endcapped, algumas colunas mais inerte, estava sendo um pouco mais complicado de se obter esse perfil sem utilizar o endcap, né? Existem pessoas que dizem, não, é bom ter essa interação secundária, é legal, você consegue ter um outro tipo de mecanismo, fora o C18, enfim, eu particularmente tenho algumas restrições, eu tenho diversos relatos que esse tipo de método, utilizando essas interações secundárias com silanóis livres, quando chega no departamento de controle de qualidade, há algumas diferenças e alguns problemas. Então, assim, eu costumo não indicar. Eu tenho sempre a preferência de utilizar colunas no qual não há a existência desses silanóis livres, né? Então, esse OH aí, não deixá-los livres, né? Então, essa é uma interação de uma ligação de hidrogênio. Então, assim, evitar esse tipo de interações sem necessidade. Se você não tem a necessidade de partir para esse tipo de interação, não faça. Essa é uma questão muito importante. Então, esse é um dos aspectos que eu gosto também de citar. Não sei qual que é a sua opinião, Lucas, com relação a isso. Eu gostaria muito de saber também o que você pensa.
O endcapping, na verdade, é um artifício, né? Vamos dizer assim, que os produtores de sílica, né, de pré-empacotamento criaram, que, na verdade, vamos dizer assim, né, você tem uma superfície de sílica e você vai fazer essa funcionalização, né, com o seu grupo que, vamos dizer assim, vai... Um exemplo que a gente está usando aí bastante, C18, você tem o seu grupo C18, você vai reagir com o seu silanol, né, o seu silano com o seu silanol. Você não vai conseguir recobrir toda a sua superfície, todo o seu campo de tênis, né, Renato? E exato, com os seus grupos funcionais. Então, você usa um grupo funcional menor, né, que é o exemplo clássico de endcap, né, que é o trimetil silano, com um grupo de saída, que é pode ser um cloro, enfim. E aí você usa esse grupo, que daí é como se fosse um grupo C1, que você reage ele no seu silanol e desativa ele, vamos dizer assim, né, porque daí ele não vai ter mais esse potencial aí para atividade com interações iônicas, né? Ele não vai poder mais ser desprotonado, né, e ficar nesse estado iônico. Eu concordo com você, Renato. Na verdade, assim, existem métodos, principalmente os mais antigos que a gente encontra nas farmacopeias, que eles ainda são feitos com colunas antigas, e principalmente de tipo A, a sílica de tipo A, né, que a gente chama. e até mesmo algumas colunas que não estão dentro dessa característica, que são colunas relativamente mais novas, mas que não têm o handicap. E, na verdade, a metodologia acaba exigindo, né, que você não tenha esse handicap para você conseguir fazer essa separação. No entanto, e daí se você usa uma coluna muito, muito recente, você acaba não conseguindo chegar nos mesmos parâmetros, como você falou, né? No entanto, essa não é uma prática que a gente recomenda a longo prazo, vamos dizer assim, né? Porque aquele negócio, dá certo? Dá certo. Mas vai dar certo até quando, né? É meio que um risco, né? Vamos dizer assim, porque não é uma sílica. Algumas dessas sílicas, elas não conseguem nem manter reprodutibilidade. Eu cansei de ouvir o pessoal ligando pra gente falando, tô usando aqui uma sílica XYZ, um empacotamento aqui, comprei 3 colunas diferentes, cada coluna tá dando um resultado, uma retenção diferente, né? Então aí a gente fala, bom, pode ser uma série de coisas, né? Incluindo a qualidade da sua sílica, que apesar dela ter essas qualidades todas de capacidade de troca iônica que uma coluna premium não vai ter, porque ela propositalmente não tem, certo? Você também acaba caindo em outros problemas devido à qualidade intrínseca da sílica, né? Infelizmente, o que a gente vai acabar sugerindo, né, para você mimetizar esse efeito de troca iônica, seria o próprio pareador, né, que é o que a gente já comentou, ou o uso de uma fase estacionária de modo misto, né? Tem uma coluna, uma empresa que a gente tem feito alguns trabalhos ultimamente, que chama Cielc, S-I-E-L-C, né? A gente tem trabalhado com eles, é um pessoal bem interessante, bem legal, que tem umas colunas que são exatamente essas, né? Elas são cadeias alquílicas que têm grupos trocadores de íons embutidos nessa cadeia. Então, você consegue fazer, você não precisa mais do pareador, porque você já tem um grupo que vai ter essa função e que vai estar mais bem controlado, vamos dizer assim, né? Porque não é algo que está lá porque você não cobriu ou não consertou, é algo que está lá propositalmente. Então você tem 100% do controle dessa sua superfície, e isso é importante. E é importante que o fabricante ele tenha total controle do empacotamento dele. Porque se fica alguma coisa do, vamos dizer assim, né, vamos brincar, tá lá porque a gente deixou desse jeito, entendeu? Então é diferente. E é isso que uma pessoa que vai desenvolver um método tem que pensar, certo? E tem que enxergar, vamos dizer assim, né? Ou até que ponto que como que você quer dosar essa interação e até que ponto o fato de você ter um tipo de interação é benéfico ou maléfico, vamos dizer assim, né, para o seu método. É isso que você tem que pensar. Agora, o Renato, a gente está falando só de aumento de retenção, assim, num espectro muito amplo, né, vamos dizer assim. Então, eu tenho um analito ali e tal, que ele já tem alguma retenção, vamos dizer assim, né, e depois, vamos supor, por qualquer motivo você quer aumentar a retenção dele, ou você tem uma coelição e você quer, de repente, fazer com que ele seja mais retido na sua coluna, para daí sim você conseguir separar ele de um possível interferente, né? Como a gente já fez em alguns momentos aí, ou então, de repente, até, né, você tem aí um aumento de retenção para contrabalancear aí a ausência de outros tipos de mecanismos que a sua coluna pode ter. Agora, uma das coisas que são muito importantes também, né, é a retenção de compostos polares, que isso é um grande desafio, né, recente. Principalmente, como você mesmo falou, depois desses métodos aí de degradação forçada, você acaba gerando interferentes que são de naturezas diversas, né? Você tem uma molécula gigantesca que tem uma quebra num ligante específico, numa ligação específica ali que é mais frágil, e aí de repente você tem aí um produto de degradação muito, muito polar, e a maioria das colunas C18 convencionais, né, não vai conseguir separar, não vai conseguir nem mesmo reter esse tipo de analito. E eu queria saber de você qual que é o seu, vamos dizer assim, né, como que funciona a sua listinha de opções aí para a gente, de repente, ver se consegue ter uma boa separação, uma boa até uma boa, um aumento de retenção desses analitos mais problemáticos, né?
Boa pergunta, Lucas. É uma questão assim muito importante, né? E também vai entrar em outro aspecto recente. Eu posso dizer que o desenvolvimento de um certo tipo de coluna, que são as colunas hílicas, é uma coisa um pouco mais recente, né? Então, para esse problema que nós enfrentamos, quando nós temos um analito muito polar, né? Então, nós utilizamos a tecnologia Hillick a partir de um fenômeno, né? Praticamente um fenômeno de partição, né? Então, entre a sua fase imóvel da você está utilizando, né? E essa camada, posso chamar a camada aquosa externa, que fica sob a fase estacionária. Então, assim, o Hillick é uma das estratégias mais interessantes que nós temos encontrado para solução desse tipo de problema. Por quê? Você vai ter uma diferente seletividade, né? E você vai ter uma maior retenção nesses compostos mais polares, né? Então, isso traz uma grande vantagem nessa técnica, né? Você, utilizando, por exemplo, uma fase normal em solventes miscíveis em água, né? Isso traz uma seletividade bem interessante, né? Até vai chegar num ponto que você gosta muito de citar nas suas apresentações, que é a questão do hexano, né? Utilizar a hexano, né? Para que pode danificar o HPLC, como nós já tivemos diversas experiências, né? Principalmente quando o cliente trabalha em fase normal e ele vai utilizar o hexano, ele vai começar a ter um certo problema com relação aos degasificadores do HPLC. Ele vai permear dentro das membranas do degasificador, né? Então, e às vezes acaba danificando. Então, assim, para essa estratégia dos compostos, a retenção de polares, né? De compostos mais polares, a Hillick, sim, é uma ótima alternativa e deve, sim, ser utilizada. Então, essa é uma das estratégias na qual nós sugerimos aqui na Core, quando possível, a utilização dela. Porque, como nós sabemos, né, na questão dos compostos polares, né, que eles têm uma boa solubilidade, principalmente em solução aquosa.
Sim, o Hillick, na verdade, é a técnica, né, vamos dizer assim, para separar e reter e separar compostos muito, muito, muito polares, né? Como você bem falou, é uma técnica que você vai usar uma fase aquosa, né? Que você vai ter essa mistura entre uma porcentagem de água e um solvente orgânico miscível, que pode ser acetonitrila, pode ser... Tem alguns outros solventes, né? Todos os solventes que são miscíveis em água, então você pode usar acetonitrila, metanol, etanol, THF em certas proporções, mas o que usam mais é acetonitrila, quando muito uma mistura de água, acetonitrila e metanol. E como você bem falou, né? Você não tem o uso de solventes orgânicos fortes, então você favorece aí, você aumenta a vida útil do seu equipamento, das peças do seu equipamento. E uma outra coisa que eu julgo também que é muito importante é que em relação à fase reversa, você também tem uma volatilidade maior, né? Você tem justamente porque você vai trabalhar com uma fase orgânica, uma fase mais rica em orgânico, né? Então, mais rica em acetonitrila, por exemplo, e isso vai favorecer você vai ter uma tensão superficial menor, e isso vai fazer com que você tenha uma capacidade de evaporação maior. Então, as técnicas, por exemplo, de LSD, que é o espalhamento de luz evaporativo, corona, que é a descarga de corona, né, do detector de aerosol por corona, até mesmo a técnica de espectrometria de massa por eletrospray, são técnicas que são favorecidas pelo trabalho com o Hillick, né? E a gente tem muitos exemplos, né, hoje em dia, até mesmo IFAs, né, que tem métodos separados para compostos muito, muito polares, né? Que tem esse, vamos dizer que é um dos parâmetros que a gente estuda muito, que é o coeficiente de partição entre água e óleo, que é o, ou água e octanol, que é o log de P, né? Em uma versão mais curta. E um caso que eu estava estudando recentemente até é o metoprolol, que parte dele é, se eu não me engano, o metoprolol, que parte dele é desenvolvido em fase reversa, como já é descrito, já é previsto pelas farmacopeias, e você tem uma parte dele, que são, se eu não me engano, duas impurezas, que devem ser analisadas usando uma coluna halo pentahílic, né? Que na verdade aí você vai ter um ligante que tem 5 hidroxilas, que vai favorecer muito aí a formação dessa camada de hidratação e boa retenção desses compostos polares, tá? É, um pequeno adendo, uma coisa também que a gente tem visto que tem dado sucesso, Renato, é que às vezes você, lógico, se o seu coeficiente de partição for muito, muito negativo, vamos dizer assim, né, não tem como fugir, você vai ter que ir para Hillic mesmo e não tem conversa. Agora, se o seu coeficiente de partição não chegar a ser negativo, só for muito baixo, existem outras alternativas que você pode testar antes de, entre aspas, apelar, né? Que você poderia usar fases estacionárias como as colunas AQ-C18, que são otimizadas para trabalho com fases majoritariamente aquosas, entre 95% e 100% de água, né, na fase móvel, que são colunas que não vão sofrer nenhum fenômeno de de-wetting, que a gente pode falar outro dia sobre esse fenômeno. E como a gente, voltando, né, muito, muito, muito lá atrás que a gente estava conversando, que as fases, quanto mais água você tiver misturada na sua fase móvel e trabalhando em fase reversa, maior vai ser a sua retenção, porque mais fraca vai ser a sua fase móvel. Então, é muito importante que você tenha uma coluna que seja otimizada para trabalhar dentro dessas fases móveis mais ricas em solvente aquoso, né? Em água, tampão ou com outros aditivos. E um outro artifício que a gente tem utilizado é o emprego das colunas PFP, que elas têm aí uma mistura de diferentes interações intermoleculares, entre elas o dipolo, entre outras, né, o dipolo-dipolo, PFP, o dipolo-dipolo, PP, entre outros, interação, ligação de hidrogênio, e isso daí favorece o aumento de retenção para compostos polares. A gente tem até conseguido alguns dados bem interessantes em que uma coluna Q não conseguiu tirar um analito do volume morto e uma PFP conseguiu, justamente por causa dessa diferença de interação, né?
Esse ponto é muito importante, né? Eu também gosto de um gráfico, uma vez que a Carol Collins colocou num dos artigos dela, bem interessante, com relação ao log de P, né? Então, isso ficou na minha cabeça, me deu uma boa elucidação sobre isso, né? Então, esses log de P negativo, né? A questão das hídricas, né? Então, eu lembro até de um adoçante que ela falou, que dava log de P menos 4, né, primeiro, algo em torno disso. E aí você partindo para a questão da Hillic, próximo a zero aí, né, trabalhando em fase normal, né, e acima de 2, 1, mais ou menos, você entre 1 e 2, você partindo para a fase reversa no log de P. Isso é num gráfico que eu me lembro muito bem desse artigo da Carol Collins. Então, assim, é bem interessante esta questão com relação ao log de P. Poucas pessoas tomam esse cuidado e isso influencia aí muito, né, na sua análise. Eu vou também citar outro aspecto importante, Lucas, com relação à retenção, né? Então, nós também temos que pensar na forma de resolução, na qual também eu julgo como a segunda tríplice, né, fora a tríplice da cromatografia em si, ele vai entrar na segunda tríplice da coluna, né, que é a questão da equação de resolução.
O Renato, é interessante demais essa parte de resolução, né, mesmo porque a gente está falando só de retenção, né, a gente está falando retenção, 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 E daqui a pouco o pessoal vai achar, né? Pô, você pega um metro de coluna, coloca no equipamento e não, vai separar isso daí que tem que ser. É, na verdade, não, né? A retenção é um dos parâmetros que governa aí essa resolução e que é, como eu falei, né, a boa separação com boa definição de pico, mas a gente tem outros parâmetros também, inclusive, né, eventos aí em que a gente observa uma retenção menor, mas uma separação melhor, justamente exato. Porque não, você não tem uma, vamos dizer assim, né, uma dependência exclusiva da retenção, você também depende de outros parâmetros que daí é, vão vir a ser esses três mais, né, essa tríplice aí da cromatografia que você diz, que é, vamos adiantar já, a eficiência, a seletividade e o fator de retenção. Mas eu acho que a gente pode deixar isso para um próximo episódio, de repente a gente faz alguma coisa mais focada só em resolução. O que você acha, Renato?
Perfeito, Lucas. É uma abordagem muito importante, né? Porque na hora que nós entrarmos na tríplice da resolução, eficiência, seletividade e fator de retenção, isso dá um tópico bem interessante, diversos aspectos, diversas questões são muito importantes ser abordadas nessa etapa, né? Então, novamente, eu agradeço a atenção de vocês, essa oportunidade de conversar um pouquinho sobre a questão da retenção e algumas dicas que nós possamos, conseguimos compartilhar com vocês aí, tá? Agradeço novamente a atenção, obrigado a todos, estamos sempre à disposição de vocês aí.
E eu quero frisar, né, mais uma vez, a gente sempre fala isso em todo episódio, mas vamos continuar falando. Se você aí que está nos ouvindo tiver uma sugestão aí de tema, tiver alguma dúvida que você queira que a gente de repente comente melhor, explique um pouquinho melhor, uma técnica cromatográfica aí que deixa você de cabelo em pé, manda pra gente aqui que a gente junta a galera toda aqui, entendeu? E a gente descomplica tudo isso daí, tá? O nosso negócio aqui é descomplicar e conversar e ter um papo descontraído sobre coisas que, na verdade, algumas são triviais, algumas nem tanto, né, Renato?
Com certeza, Lucas. Mas existe bastante. Tem muita coisa na cromatografia. A cromatografia é uma técnica muito legal. Eu, particularmente, eu gosto muito de conversar sobre cromatografia. E tem muita coisa que nós podemos explorar, compartilhar conhecimento. Então, existem vários tópicos bem interessantes. Eu tenho certeza que os próximos que virão aí teremos um grande aprendizado, né?
É isso aí. Valeu, Renato. Muito obrigado para você que nos acompanhou até agora. E fique ligado para os próximos episódios, hein? Valeu, tchau!